Glórias a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por meio de parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouvir, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aleluia. Esta parábola é difícil um crente que já não ouviu pregação sobre esta parábola. Muito mais difícil ainda alguém que nunca leu esta parábola, mas ela traz riquezas tremendas para nós, para a nossa vida prática. Aqui Jesus dá um perfil exato sobre o coração do ouvinte. Nós sabemos que Jesus sonda os corações, e aqui ele estava falando diretamente sobre o coração do ouvinte da palavra. Jesus mostra exatamente como se comporta cada pessoa em relação a palavra de Deus. E ele afirma: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Jesus, ele faz um check-up aqui. Ele checa o coração humano. Eu quero relembrar que toda vez que a Bíblia fala coração, não é disso que ele está falando. Não é do órgão que bate, que impulsiona o nosso sangue. Está falando do nosso entendimento, do nosso intelecto. Então Jesus faz um check-up de como nós estamos recebendo a palavra de Deus no nosso entendimento. E ele coloca a palavra de Deus como uma semente que, quando acolhida no nosso coração, que é o entendimento, ela estará gerando o reino de Deus na vida de quem recebe. Então é muito forte essa questão da semente. Nós sabemos que uma semente de trigo, ela precisa germinar para crescer o pé de trigo e dar o cacho de trigo com muitos grãos. A semente contém um pé de trigo perfeito nela, mas ela precisa germinar, ela precisa morrer e assim gerar o pé de trigo. O abacate, que é tão conhecido no nosso meio, normalmente nós descartamos o caroço do abacate. Mas aquele caroço já tem dentro dele um abacateiro completo. É disso que Jesus está falando. A palavra de Deus tem o reino de Deus completo e a sua justiça. Nós precisamos só receber a palavra e as mudanças irão acontecendo. E ele fala exatamente da conduta das pessoas em relação à sua palavra. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Nós precisamos dar liberdade para o mover do Espírito Santo de Deus através da sua palavra na nossa vida. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Assim, a palavra semeada cresça e frutifique na nossa vida e através da nossa vida. O coração do ouvinte. Jesus primeiro mostra aqui, na explicação da parábola, o coração indiferente e apático. Vejam o versículo 12. A semente que caiu à beira do caminho representa os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, as pessoas indiferentes e apáticas à palavra de Deus. Como pode o diabo arrebatar a palavra de Deus do entendimento, da mente de uma pessoa? Pode sim, se a pessoa permitir. Se a pessoa não der ouvidos a Deus, vai dar ouvido a quem? Se não der ouvidos à palavra de Deus, vai dar ouvidos à palavra de quem? Do pai da mentira. Então nós precisamos estar atentos, porque o coração do ouvinte indiferente e apático é quando a pessoa não sente atração pela palavra de Deus, não sente prazer na palavra de Deus. É por isso que o inimigo vem e rouba a palavra de Deus daí. Ela rouba de uma forma assim que a pessoa, por estar já nessa condição, nem percebe. E o trabalho dele é roubar. A sua natureza é roubar. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor para que não aconteça este roubo, para que não aconteça de nós sentirmos que as propostas do mundo são mais atraentes do que as propostas da palavra de Deus. A questão do ouvinte indiferente e apático é aquele ditado que todo mundo conhece: entra por um ouvido e sai pelo outro. É disso que Jesus está falando. O inimigo rouba, ele tenta roubar até durante o sermão. Durante o sermão, ele vem com distrações, começa a sugerir devaneios, pensamentos, até leva a pessoa muitas vezes a ficar folhando a Bíblia. Precisamos estar atentos para não ouvir a explicação da palavra de Deus. Precisamos tomar esses cuidados. Agora, então, nós precisamos estar ali eliminando toda a indiferença, toda a apatia à palavra de Deus, para que a semente surta o efeito próprio da natureza de Deus na nossa vida. O que acontece com a pessoa indiferente, apática? Se perguntar da mensagem da palavra de Deus, assim que termina a explicação, já não se lembra mais. Se perguntar na semana seguinte, pior ainda. Então nós precisamos tomar cuidados para não cair nessa indiferença, nessa apatia. Nós precisamos estar sempre em contato com Deus, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão na igreja, para que não caiamos nesse risco. Nós vivemos a plena era da comunicação. Nós podemos dizer que o nosso cérebro, o nosso entendimento, é uma via pública onde transitam todas as influências. Agora cabe a nós filtrar essas influências e cuidar para que essas influências que não são de Deus não venham a abafar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso cérebro. E o diabo tem muitos abafadores aí para roubar a palavra de Deus da nossa mente. Ele é especialista em colocar muitas preocupações com as coisas do mundo no dia a dia. Então, o coração do ouvinte, indiferente e apático, é esse que o Senhor Jesus descreve. Caiu à beira do caminho, vem a seguir o diabo e rouba com as suas artimanhas, com seus truques, para que não haja salvação, para que não haja apego a Deus e às coisas de Deus. Mas também tem o coração do ouvinte receoso e desconfiado. É o versículo 13. A semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. O receoso e desconfiado é exemplificado aqui pela semente que cai sobre a pedra. Essa semente caída sobre a pedra, nós sabemos que à noite vem o sereno, vem a umidade e favorece para a germinação. Daí a seguir bate o calor. Ela germina rápido. Mas daí, por não ter ambiente adequado, o que acontece com a semente? Ela morre. E ele está comparando a questão do ouvinte receoso, desconfiado, com a semente que cai sobre a pedra. A semente que cai num coração de pedra, vai acontecer isso. Ela até pode chegar a germinar, mas não cria raiz, não tem ambiente apropriado, porque a pessoa não está preocupada com as coisas da palavra de Deus, está preocupada só com as coisas do mundo. E a pessoa que tem esse estilo de vida, ela tem uma visão muito superficial sobre os deveres de um filho e de uma filha de Deus. Essa pessoa não é responsável com a palavra de Deus, tanto que chega a germinar a semente. A semente chega a cair no seu entendimento, mas não tem sucesso no crescimento quanto a praticar a palavra de Deus. E na hora da provação, na hora do momento difícil, deixa a palavra de lado, vai fazer aquilo que convém. É disso que Jesus está falando, a semente sobre a pedra. Jesus, ele é especialista em falar de coisas práticas para a nossa vida espiritual. Falar da simplicidade do reino de Deus, da simplicidade da salvação. Jesus está falando dessa simplicidade. Ele estava alertando aqui do cuidado que devemos ter com a palavra de Deus na nossa mente, na nossa memória, no nosso entendimento, para que não percamos a salvação. Então, uma semente germinada sobre a pedra, fatalmente não cresce, não sobrevive, morre. Uma semente recebida num coração com pecado, sem arrependimento, vida errada, sem obediência à palavra de Deus, não vai frutificar também. É isto que Jesus está falando para nós. Os efeitos duráveis da palavra de Deus não acontecem quando nós estamos com o coração de pedra, conforme Jesus exemplifica aqui. Jesus está ensinando que a palavra, numa mente sem perseverança, não surte efeitos. A palavra só surte efeitos se eu, pelo meu livre-arbítrio, se você, pelo teu livre-arbítrio, aceitamos viver esta palavra, obedecer esta palavra. Aí sim. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos esse tipo de ouvinte também. Mas tem um outro ouvinte aqui que Jesus exemplifica para nós. O ouvinte impaciente e ansioso. O ouvinte impaciente e ansioso, no versículo 14 do texto lido. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Já houve um detalhe a mais nesse ouvinte. Ele já apresentou alguma oportunidade para a semente germinar e crescer e até dar fruto, mas o fruto não chegou a amadurecer. O Salmo 37, versículo 8, nos lembra da questão da impaciência, da ansiedade. Deixa a ira, abandona o furor. Não tem pacientes. Certamente isso acabará mal. A ansiedade nos leva a maus acontecimentos. A ansiedade nos leva a deixar a palavra de Deus de lado e vivermos na força do braço, vivermos na força da carne, vivermos na força pura do intelecto humano. Então precisamos estar atentos. Devemos abandonar, deixar de lado a impaciência. O coração do ouvinte impaciente é ansioso, não sabe esperar no poder sobrenatural da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não sabe, não tem aquele cuidado de esperar no tempo de Deus, quer no seu tempo. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos esse tipo de ouvinte. Se Jesus diz que é assim, por que eu vou dizer que é o contrário, que é do meu jeito? Então, quando a semente cai e eu quero no meu coração e eu quero manipular a palavra de Deus, aí são os espinhos. Nós precisamos tomar cuidado com essa questão da semente, a palavra de Deus lançada no meio dos espinhos. E facilmente a nossa vida, o nosso entendimento vira um espinheiro só, se facilitarmos. Porque um trânsito muito grande de informações, televisão, internet, redes sociais, tudo, e tudo é muita influência do mundo. Então nós precisamos tomar cuidado para ficarmos somente com a influência da presença de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. Senão, dá espinhos. O nosso entendimento fica cheio de espinhos. E daí, como que vai desenvolver, crescer e frutificar e permanecer o fruto da palavra, do reino de Deus lançado na nossa vida? Então, nós precisamos tomar cuidado com a ansiedade. Assim como o espinheiro sufoca a semente, impede a semente de chegar até o ponto de produzir frutos, o mundo também impede o nosso crescimento. O mundo tem todas as artimanhas, os espinhos, para impedir o nosso crescimento no entendimento da palavra de Deus, para impedir o nosso crescimento no reino de Deus. Impedindo o crescimento de uma pessoa, o diabo está conseguindo também impedir o crescimento do reino de Deus, do avanço do reino de Deus na terra. Então nós precisamos estar muito atentos com a semente que é a palavra de Deus. Quantos cuidados do mundo nos têm deixado impacientes no dia a dia? Precisamos tomar cuidado. Claro que surgem momentos assim, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, mas não deve ser pela minha força, não deve ser pela força do crente, mas pela dependência de Deus no poder do Espírito Santo, que vem a resposta certa, que vem a solução certa. Então, nós precisamos estar atentos para ver se os cuidados do mundo não estão impedindo a manifestação do reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então, nós precisamos... Uma das coisas principais que hoje o mundo lança em nós é a questão de riquezas terrenas. Riquezas materiais, riquezas intelectuais. E se nós vacilarmos, ele ocupa o nosso tempo quase na totalidade com essas coisas. E como é que fica o reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida? Tanto que Jesus, ele recomenda claramente Mateus 6, 19 a 21, sobre a questão das riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E que verdade profunda é essa? Existe uma preocupação própria do ser humano com coisas materiais. O meu carro que deixei lá fora, a minha casa que eu saí e ficou lá, o tempo que está ameaçando tempestade, se é que não vai acontecer alguma coisa. Existe uma tendência nossa de estarmos colocando o coração nas coisas materiais. Mas se nós confiamos no Senhor, se nós deixamos a palavra do Senhor frutificar na nossa vida, então nós entregamos. O que, que diz o salmista no Salmo 37, 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Eu faço a minha parte e Deus cuida do resto. As coisas impossíveis são para Deus. Se nós estamos aqui agora, e nós deixamos coisas materiais para trás, para estarmos na comunhão santa, eu confio em Deus. Nada escapa do controle dele. É dessas coisas que Jesus fala, para não andarmos por aí ansiosos, impacientes. No decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados. Os cuidados sufocam. Hoje nós vemos muitas pessoas estressadas, angustiadas. Eu normalmente, quando ando em locais de fluxo grande de pessoas, eu gosto muito de olhar para a fisionomia das pessoas. E eu faço a leitura. A grande maioria, quase a totalidade, a leitura é terrível. As pessoas extremamente atormentadas com as ocupações das coisas do mundo. Pessoas estressadas, pessoas sufocadas. Agora, quando você enxerga um crente no meio da multidão, aí, nas movimentações de pessoas, você já sabe que é crente, o crente verdadeiro. A pessoa anda tranquila, você vê paz no seu rosto, você vê tranquilidade no andar, na sua movimentação, e nós devemos ser essa diferença por onde andamos. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas para serem lidas. Qual é a leitura que estão fazendo de mim? Eu, quando faço a leitura das outras pessoas, eu também lembro da leitura que fazem de mim. Uma vez eu estava dando uma palestra para professores, eu estava explicando para eles sobre a questão de expressão corporal. teve uma professora que levou um susto, deu um pulo na hora quando eu expliquei, porque ela sabia que eu tinha notado o comportamento dela naquele momento, né? A nossa postura física dá uma mensagem também. Nós precisamos estar atentos a isso, nossa postura física. Claro que nós não podemos teatralizar isso. A nossa postura física, ela deve ser bonita, linda, porque nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. Aí que faz diferença. Então, o templo do Espírito Santo não vive impaciente e ansioso. Era disto que Jesus estava falando aqui também, quanto ao ouvinte da sua palavra. Precisamos tomar cuidado, porque a pessoa impaciente e ansiosa, ela busca os prazeres da vida, ela é impulsionada para os prazeres da vida. A pessoa impaciente e ansiosa, precisamos tomar cuidado com isso. Gálatas 5, 19 e 21 fala dos prazeres da vida. A pessoa impaciente e ansiosa, o que o inimigo quer? Quer que não encontre prazer nas coisas de Deus. Então precisamos estar atentos para não cairmos nessa armadilha. O ouvinte impaciente e ansioso, a maioria deles está na postura de crente. Tem toda a aparência de crente. Mas, na verdade, se não sair dessa postura, está indo para o inferno. Isso é um alerta para nós. É o meio termo, mas para o reino dos céus não tem meio termo. Agora, o crente que Jesus quer é o do versículo 15, ouvinte obediente. O versículo 15, ouvinte obediente. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. É esses que Jesus procura. Nós somos esses que Jesus já achou? Amém, igreja?
Amém.
Eu espero que sim. Eu faço de tudo, me empenho, me dedico para ser sempre essa terra boa. É o que Jesus espera de cada um de nós. E glórias a Deus por isso, né? Nós devemos glorificar a Deus porque o Senhor Jesus tem lançado a sua semente na nossa vida e nós temos recebido entendimento para agradar ao Senhor Deus, para sermos o reino de Deus em movimento na terra, para acrescentarmos mais vidas ao reino de Deus através do nosso testemunho. Agora, para ser o crente obediente, o que eu preciso fazer? Preciso reter. Reter. Reter é o contrário de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Reter é guardar. O que diz o salmista, Salmo 119, 11? Guarda no coração, que é aqui, no entendimento, as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, isso é reter. Nós precisamos reter a palavra de Deus no nosso entendimento, assim nós frutificamos. E estes frutificam com perseverança. Então, frutificar não é uma coisa assim aleatória, não é de qualquer jeito. Com perseverança quer dizer com esforço, com dedicação, com zelo, com cuidado. Nisto que Jesus espera, boa terra, solo fértil, nós precisamos nos dedicarmos. Não é só reter a palavra. Muitos pensam que só decorando bastante versículos está resolvido. Reter é mais que decorar. É entender e colocar em prática. E é isso que ele espera de nós. Glórias a Deus por isso. Então, reter significa ser obediente, praticante da palavra de Deus. E sujeitar-se ao poder da palavra, ao poder do Espírito Santo de Deus. Assim, nós estaremos frutificando sempre. E aí, não tem como esquecermos do fruto do Espírito. O fruto da carne foram os versículos anteriores. O fruto do Espírito agora é Gálatas 5, 22 e 23. 19 a 21, só aquelas coisas que não prestam da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Então, o mínimo que o Senhor Jesus espera de nós, que nós estejamos frutificando. E frutificando nada mais, nada menos que o fruto do Espírito. Amor. Amor é a base do reino de Deus na nossa vida. É a base para a manifestação do reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Amor é a base para os dons serem concedidos pelo Espírito Santo. Não adianta querer dom do Espírito Santo se não vive o amor que é fruto do próprio Espírito. Se Deus é amor e eu sou crente, como que eu não quero fruto do amor? Então, é uma exigência do ouvinte da palavra de Deus que seja obediente e frutifique no poder do Espírito Santo. Jesus também disse, João 15, 16, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Jesus nos escolheu há muito tempo, desde antes da fundação do mundo, para a salvação nele mesmo. Então, Ele nos escolheu e Ele nos designou para uma missão muito clara, estar indo e dando fruto. O fruto se manifesta primeiro na minha vida. Não caiam em engano. Primeiro na vida de cada crente, o amor. Daí, tem muita gente que acha que o fruto é somente trazer vidas para Jesus. Não, primeiro é levar a minha vida para Jesus. Depois, através da minha vida consagrada em amor, levar outras vidas para o Senhor Jesus. Tem uma diferença. Às vezes as palavras nos confundem um pouco. O inimigo é especialista em confundir com palavras, como fez lá no paraíso com Adão e Eva. Então nós precisamos estar bem atentos no sentido pleno da palavra para nós, para não haver interpretação errada. Nós vemos aqui da questão da obediência que a palavra de Deus é para ser obedecida. E quem obedece, prospera. Nós vemos isso em muitas partes da Bíblia, bem claramente. Mas eu tomei aqui somente Josué 1:8. A palavra sendo falada lá para dar direção a Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quem é obediente à palavra de Deus, prospera. E quando eu falo de prosperidade, não pensem somente em coisas materiais. Prosperidade, quando eu falo, quando a Bíblia fala, é principalmente prosperidade espiritual. Depois, prosperidade emocional e intelectual. E por último, prosperidade material. Mateus 6,33, o que, que Jesus nos ensina? Que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E as demais coisas? Ele acrescenta. A prosperidade de Deus é assim. A prosperidade de Deus é assim. Eu busco. Eu vivo no reino. Eu faço parte do reino. E daí acrescenta. Então, agora nós já sabemos que tipo de ouvinte nós somos. Jesus, o médico dos médicos, acabou de fazer um check-up aqui, no profundo da nossa alma. Ele acabou de revelar que tipo de ouvinte cada um de nós é. Ele acabou de dizer como está o nosso coração. Ele falou dos corações indiferentes e apáticos, os receosos e desconfiados, os impacientes e ansiosos. Estes três tipos de ouvintes, eles estão gravemente enfermos. E Jesus recomenda um imediato internamento no reino de Deus. Esta é a recomendação dele. Um imediato internamento. E com a prática diária de muita obediência à palavra de Deus. E aí vem a cura. É muito simples. Receber a semente da palavra e obedecer. Aí vem a cura para todos os males da alma. Jesus dá aqui a receita completa para nós, para toda e qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida. Mas nós devemos viver diariamente a prática, o exercício da palavra de Deus. Um atleta, para ficar bem condicionado para a sua atividade esportiva, exige muito exercício. E o reino dos céus não é diferente. Nós precisamos exercitar, e muito seriamente, porque além de tudo é um exercício espiritual. E deve ser feito com entendimento. Deve ser feito no poder do Espírito Santo de Deus. João 15:5, o texto que nós refletimos antes. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar bem ligados, bem conectados com o Senhor Jesus para sermos produtivos. Senão, não acontece nada. Por sinal, acontece, mas só coisa que não presta daí. Senão, nós não estaremos servindo ao Senhor no reino. E nós vemos também Mateus 13, 23, onde ali fala de uma certa escala de produção. A 100, a 60 e a 30. Então, nós precisamos receber a palavra de Deus e conforme a nossa capacidade, Deus vai oferecer dons para produzirmos a 100%, a 60 ou a 30. Mas isso compete a Deus. Só depende da nossa sinceridade no serviço santo. Então, nós precisamos querer a palavra de Deus com todo cuidado. Querer as palavras do Senhor Jesus com todo cuidado. Porque senão, nós estaremos correndo sérios riscos. Senão, nós estaremos seriamente comprometidos com o maligno. E nós precisamos estar sempre seriamente comprometidos com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus vivo. O coração do ouvinte obediente é saudável. A mente do crente é saudável. A mente do crente é pura. Por quê? Porque está seguindo a orientação do Mestre Jesus. Está seguindo a prescrição do médico dos médicos. E nós assim vivemos a saúde perfeita. Mas o ouvinte obediente precisa ter cuidado. Precisa cuidar constantemente. Precisa cuidar de cada passo, a cada momento. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Interessante porque o apóstolo Paulo colocou essa palavra, pensa estar em pé. A certeza de estar em pé só pela fé, por isso nós pensamos. Aquele que diz, eu estou de pé, eu sou crentão, já está caindo. Em Cristo nós pensamos em estar em pé, pela fé que nós pensamos estar em pé. E aí nós estamos tomando cuidado, vendo para não cair. Porque se cair, o prejuízo é grande, o prejuízo é enorme para nós, para a igreja e para aqueles que estão ao nosso redor. Deus não chamou crentes à salvação para ficarem caindo. Deus chamou crentes para ficarem em pé, firmes na fé, sendo abençoados e abençoadores. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, Senhor. Uma porção bastante conhecida já pela Tua Igreja, Senhor. Mas revela, Senhor, a profundidade da intenção do Senhor Jesus para mexer com o caráter de cada ouvinte, Senhor. Para mexer com o mais profundo da alma de cada ouvinte, Senhor. E gera, Senhor, restauração. Gera renovo,
sim,
gera libertação,
sim,
gera novidade de vida,
sim,
em cada ouvinte, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a nós, aos nossos queridos, nossos parentes e familiares, com a Tua Palavra poderosa, com a unção do entendimento da Tua vontade, através da Tua Palavra, a Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.